Nós vamos conversar agora a respeito dos impactos, né, da estiagem, essa estiagem prolongada aqui no Espírito Santo, no setor da pecuária. E para falar um pouquinho dessa situação, a gente recebe hoje aqui no programa o senhor Rubens Moreira. Ele é presidente da Celita, viu? E representante também das cooperativas de laticínios aqui do estado. Obrigada, senhor Rubens, por atender a gente, em especial que nesse momento a gente estava comentando, e a gente está comentando já há um tempo, do impacto, né, que vocês, que estão ligados diretamente no setor de laticínios, as cooperativas, vocês estão sofrendo com esse período de estiagem, que já está além do que estava, pelo menos, que vocês estavam esperando, não é isso?
Isso aí. Olha, aqui nós sofremos muito com estiagem, e esse ano o sul do Espírito Santo foi, o clima também foi atípico. Nós começamos ao inverno, aqui começou no mês de março, né? Quer dizer, tremenda primavera e a gente no inverno bravíssimo, muito frio.
Agora, senhor Rubens, a gente estava falando aqui sobre essa elevação do preço do leite, dos derivados de leite, do queijo. Por que que isso está acontecendo? Isso tem relação com essa estiagem, por exemplo, que o senhor está nos citando aqui? Qual é a explicação que vocês têm para essa elevação?
Olha, tem algumas motivações. Primeiro, o leite vinha com preço muito defasado. E aí, de repente, a produção, os grãos, enfim, a produção de leite depende do concentrado. E o concentrado subiu muito, soja, milho, enfim, os grãos, né? Isso teve uma elevação de 50%. No primeiro momento, e hoje já passa de 100%. Esse é um dos primeiros motivos. Mas depois, a partir do mês de março, o Brasil ficou sem leite. Primeiro porque nós tivemos um preço muito elevado nos animais para abate, e foram abatendo as vacas, foram pondo animais para produção de carne nas vacas, e nós fomos perdendo muitas matrizes. Então esse é um segundo problema que nós tivemos. E a estiagem, né? A estiagem aqui, ela iniciou no sul do Espírito Santo, por exemplo, ela iniciou no princípio de março, nós estamos até agora sem chuva, portanto não tivemos oportunidade de cuidar das forrageiras, de plantar as forrageiras, mesmo aqueles que o gado tiram leite a pasto, não tiveram essa oportunidade.
Uhum.
Então, são um conjunto de fatores. E, para isso, também nós tivemos aí no sul do Brasil, além dos custos da alimentação mais caro, também estiagem, parte de Minas, enfim, um conjunto de fatores que falta leite no mercado. Por isso, o leite deu uma elevada. Mas o problema maior não é só a elevação de leite, é que nossa produção, a produção do sul do Espírito Santo, caiu mais de 50%. Nós não estamos tirando aqui a metade do leite que nós produzíamos e entregávamos a várias usinas que tem, né? Tem mais de uma, tem várias cooperativas, nós somos em 5 cooperativas de laticínio no sul do Espírito Santo que recepcionam o leite dos cooperados, e o leite está muito pequeno, a quebra está diminuindo na produção primária de leite, que caiu mais de 50%, está na metade, ou menos da metade.
E aí, o senhor, a gente está tratando das cooperativas, quando a gente trata de cooperativa de laticínio, o senhor até me corrija, por favor, senhor Rubens, a gente pega ali de um grande produtor a um pequeno produtor que faz parte dessa cooperativa também. Para esse pequeno produtor e para o grande produtor, como é que eles estão se virando? Eu acredito também até mesmo para a ração animal, ela tenha aumentado o valor, né?
Nós, por exemplo, aqui da Celita, eu comprei já mais de 10 mil toneladas de forrageira, de silagem, de milho, de cana. Estou distribuindo para os produtores para salvar animais, mas aqui já tem uma mortandade muito grande. Eu próprio, na minha propriedade, hoje eu contabilizei o 16º animal que morreu, os animais morrendo, porque aqui não tem mais alimento. E o pior de tudo isso, viu, Letícia, é que nós não temos uma expectativa, nós não temos aqui na provisão do serviço de meteorologia quando vai chover. Então está desesperadora a região, é desesperadora. Os animais, eles estão, você viu que o nível de a perda de peso nos animais, de enfraquecimento, é uma coisa absurda. Eu acho que nós temos uma reunião das cooperativas da manhã para tentar alguma coisa, mas acho que nós estamos começando nesse processo, que a gente fica sempre na expectativa que vai chover, mas inevitavelmente nós vamos perder muitos animais por aqui.
Agora,
os produtores maiores ainda têm condição de repor e tal, esperam um tempo e repõem. Eu estou muito preocupado com os pequenos produtores, aqueles que têm só essa atividade e poucos animais. Tá?
Agora, senhor Rubens, é nítido na fala do senhor essa preocupação. Em algum outro momento, em algum outro ano, vocês passaram por uma situação tão complicada como essa?
Olha, que eu me lembre, em 1990 nós tivemos uma crise muito aguda. Aí tivemos algumas intermediárias, em 2014 nós tivemos uma crise, porque este ano tem uma coisa que é interessante. Este ano não está faltando água, por quê? Porque choveu muito em 2020 e 2021. O lençol freático subiu, então o gado não está morrendo de sede dessa vez, é fome mesmo. E aqui, eu não vejo outra alternativa, nós temos uma reunião de todas as cooperativas amanhã para tratar, ver o que nós conseguimos fazer, ver se o poder público pode contribuir, mas está difícil, porque a região minha, que é uma região que tem usina de açúcar, mas não tem mais cana, a cana já foi moída, Itapimirim, Marataízes, Presidente Kennedy, essa região por aqui, e essa seca era muito intensa, principalmente nos municípios litorâneos, Cachoeiro está muito também, está bravo também, aqui é Tiro Viváqua, Jerônimo Monteiro, eu estou sinceramente meio perdido no que é possível fazer, mas nós vamos amanhã fazer uma reunião conjunta, tentar, porque agora já não é nem muito produzir o leite, agora é salvar os animais, né? Salvar a fonte de receita de muitas pessoas aqui e que não teriam condição de reposição.
A gente sabe.
A situação é dramática, então pelo que o senhor está nos falando, eu ia fazer uma pergunta para o senhor sobre a perspectiva mesmo, quando é que a gente poderia talvez começar a viver tempos de preços menores, mas pelo relato que o senhor está fazendo para nós, não há essa perspectiva, né? Vocês simplesmente não sabem como é que vai ser, como é que vai estar a situação, sei lá, daqui a duas, três semanas, um mês, porque a situação está bastante grave, pelo relato que o senhor está nos fazendo.
Exatamente hoje pela manhã, eu mandei um pessoal da região de Campos dos Goitacás, ali, região de São Francisco de Itabapuana, ver se encontra cana. E eu sei que, me parece que o rapaz já me disse que está lá negociando alguma coisa para ver se salva uma parte desse rebanho. Mas isso tem que ser tudo uma logística, porque a cana você tem que primeiro fazer a colheita, né, cortar a cana, e depois embarcar essa cana. Então, tem que ser pessoas que têm alguma condição de maquinário, né? Naturalmente, são fornecedores de usina, e é o lugar onde a usina ainda não colheu. Mas é uma situação bastante complicada, e eu estou aqui tentando de todo jeito. Todo o silo da região nós já compramos. Eu fui buscar silo aqui, lá em Pedra Menina, em Dores do Rio Preto. Nós trouxemos já mais de 6 mil toneladas de silagem de capiaçu e de milho, mas não dá nem para começar. O consumo seria muito maior do que isso. Nós estamos aqui, eu lamento, eu peço aí, tenho pedido ao pessoal que faça o que é possível, né? Já vi pessoas aqui cortando banana para dar o talo de banana à vaca. Eu nunca tinha visto isso. E aí É, o preço do leite também, por ter subido muito, as pessoas têm comprado pouco leite, então você tem um custo altíssimo do leite. É, as usinas, você tem uma ideia, olha, um caminhão que chegava no laticínio com 10 mil litros, ele chega com 3 mil litros e ele faz o mesmo trajeto que onde ele banhava 500 litros de leite, ele banha 100 litros. Mas ele, o custo é o mesmo. Olha bem, olha as variantes do leite, como que subiram, né?
Uhum.
O custo é o mesmo. Então, está muito difícil mexer. É, mas vamos ver se amanhã a gente, em conjunto, consegue uma solução. Vamos trabalhar em grupo, ver o que nós podemos fazer para minorar o sofrimento que estão passando os produtores de leite aí da região. E para gente, que a gente possa continuar também a atender os nossos consumidores, né? É, leite, queijo, isso são produtos que não podem faltar à mesa, né? Nós estamos aqui tentando de todas as formas dar continuidade a esse processo de uma forma mais racional possível.
E a gente está tratando, nós estamos conversando com o senhor Rubens Moreira, presidente da Celita, também representante das cooperativas de laticínios aqui do Espírito Santo. Vejam, viu, o que o senhor Rubens está falando. Está difícil até para eles, produtores, terem alguma ideia do que fazer para salvar o gado que está morrendo de fome por causa da estiagem. Imagina a situação dramática que esse povo está vivendo. O senhor é presidente da Celita, mas aquilo que eu falei, a Celita faz parte de uma cooperativa onde tem um pequeno produtor também que vive somente daquilo. E para nós consumidores aqui, nós, vamos supor aqui na Grande Vitória, o restante do estado, vou pegar o senhor como exemplo, o senhor Rubens, o senhor é o proprietário da Celita, uma grande empresa que nos oferece queijo, manteiga, leite. Ou seja, nós consumidores, de alguma forma, isso, a gente vai continuar sendo abastecido ou vocês estão tendo que reduzir também o envio desses produtos aos supermercados?
Não, eu acho que o leite que nós mandávamos para fora do estado, nós já estamos segurando mais dentro do estado, tá? E nós temos uma diferença um pouco, o norte do Espírito Santo, a situação é menos dramática do que aqui. Portanto, a produção lá, ela não está regular, porque ela está mais cara, os insumos estão muito mais caros, mas ainda tem uma produção razoável. Portanto, eu acho que, pelo menos no momento, ainda não há necessidade do consumidor ficar apavorado. Eu acho que nós vamos continuar a fazer o suprimento do mercado. Eu aqui estou buscando leite em Minas, estou buscando leite no Rio, na região onde está menos seca do que aqui, estou buscando alimento em Minas e no estado do Rio, que na região norte do Rio, estou buscando alimentos ali, buscando silagem de milho naquela região e cana. E estou trazendo, né, um leite de Minas, a região lá que ainda teve alguma chuva. Portanto, eu acho que, por enquanto, a cadeia de abastecimento não vai. Ela ainda vai conseguir suprir a necessidade dos consumidores.
O desafio, então, portanto, é para vocês, aí que estão na ponta, né? Vamos dizer assim, na primeira ponta, na produção mesmo. A situação está complicada.
Realmente exige toda a cautela, todo o cuidado. Nós estamos cuidando disso aqui, porque nós não podemos perder os nossos consumidores e nós não podemos perder os nossos produtores. Portanto, e naturalmente continuando a entregar um produto de qualidade, né? Mas acho que até aqui nós tocamos. Vamos ver. O pior dessa história, viu, Letícia e Cacá, é que a gente não tem o serviço de meteorologia aqui. Se eu for me basear neles, chover só em outubro, aqui não vai sobrar nada. E você não consegue montar um sistema de irrigação hoje, está produzindo daqui um mês, mesmo que ele custasse caríssimo, mesmo que nós conseguíssemos financiamento, ele não vai estar produzindo, ele vai produzir daqui a 6 meses, 5 meses. Então, essa não é uma alternativa viável. Tá? Continuar usando isso aí, pegando onde é possível, custo muito mais caro, né? custo muito mais caro atualmente, racionalizando todos os processos da melhor forma possível. Isso nós temos feito, tá? Isso nós temos feito. Aliás, no processo produtivo de produtos de vacina, você não pode ter desperdício mesmo, porque a matéria-prima é cara, a tecnologia usada não é barata. Se você não tiver uma racionalidade nesse processo, você já entra dando prejuízo à empresa. Mas nós estamos levando. Eu espero continuar, né, atendendo e suprindo toda a necessidade do mercado e dos nossos consumidores. Até aqui, nós conseguimos. Eu não posso falar o que pode acontecer daqui a 30 dias. Tal. Mas acho que não tem que se apavorar, porque nós temos isso aí. Eu soube, já soube de alguma chuva aqui pelo norte do Espírito Santo. Isso é interessante, né? Isso já começa, mesmo que custe mais caro, mas hoje a gente consegue organizar uma logística para colocar esse produto aqui, colocar o produto na mesa do produtor. Essa é a minha avaliação.
Tá certo. Okay. Senhor Rubens Moreira, presidente da Celita e também representante das cooperativas de laticínios aqui do estado. Senhor Rubens, obrigada pela participação do senhor, essa entrevista, e uma boa semana, viu?
Tá, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos vocês. Eu quero que nossos consumidores de produtos de laticínio, fiquem tranquilos, nós estamos criando as condições para que não falte produto para ninguém. Tá bom?
Tá bom.
Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.
Bom dia.